Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Sombras da Mente, uma busca pela ciência perdida da consciência, uma obra de divulgação científica e filosofia da mente em que o físico e matemático Roger Penrose examina uma. Pergunta decisiva: processos computacionais bastam para explicar a compreensão e a experiência conscientes? Publicado originalmente em inglês na década de 1990 e lançado no Brasil pela editora Unesp. O livro desenvolve e torna mais rigorosa a tese apresentada em A Mente Nova do Imperador. Penrose confronta a hipótese da inteligência artificial forte, segundo a qual uma execução adequada de algoritmos poderia produzir uma mente equivalente à humana. Para isso, articula lógica matemática, teoria da computação, física quântica, relatividade e cosmologia. Sua proposta tem dois movimentos: contestar que a consciência seja inteiramente computável e investigar que princípios físicos ainda desconhecidos poderiam participar do funcionamento cerebral. O resultado não é um manual técnico nem um consenso científico, mas uma intervenção ambiciosa em debate sobre mente, máquinas e os limites explicativos da física atual. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a contestação da inteligência artificial, forte parte dos limites da computação. O alvo central de Penrose é a inteligência artificial forte, posição segundo a qual um sistema que implemente o programa certo poderia não apenas simular, mas realmente pensar e ser consciente. Ele distingue a extraordinária capacidade prática dos computadores de uma questão filosófica e científica mais exigente se regras algorítmicas são suficientes para gerar entendimento. Uma máquina pode transformar entradas em saídas, reconhecer padrões e executar as inferências prescritas. A dificuldade está em explicar se esse desempenho equivale à apreensão de significado que atribuímos à atividade mental humana. Para estruturar a discussão, o autor recorre à noção de computação associada às máquinas de Turing e aos sistemas formais. Seu argumento não depende de negar a utilidade da informática ou de prever que máquinas permanecerão incapazes de tarefas complexas. A tese é mais específica: qualquer processo estritamente algorítmico estaria submetido a limites que não esgotariam certos atos de compreensão matemática consciente. Essa formulação desloca o debate de comparações superficiais entre desempenho humano e desempenho de máquinas para a natureza do mecanismo que produz cognição. A relevância do livro está em exigir que alegações sobre consciência artificial explicitem se falam de comportamento observável, processamento de informação ou de experiência consciente. Em segundo lugar, Gödel e a compreensão matemática sustentam o argumento contra modelos puramente formais. Penrose usa os teoremas de incompletude de Kurt Gödel como parte de sua crítica à identificação entre mente e programa, em termos gerais. Gödel mostrou que sistemas formais suficientemente expressivos podem conter proposições verdadeiras que não são demonstráveis a partir de suas próprias regras. Desde que o sistema seja consistente, Penrose propõe que matemáticos humanos podem, em certas circunstâncias, reconhecer a verdade de uma afirmação godeliana sobre um sistema formal e, por isso, não seriam inteiramente capturados por esse sistema. A conclusão pretendida é que a compreensão humana envolveria algo além da manipulação mecânica de símbolos. O próprio livro reconhece a necessidade de precisão sobre consistência, formalização e sobre o que conta como entendimento, pois o argumento não é uma simples aplicação automática de Gödel. Essa passagem tornou-se uma das mais debatidas. Dalbacríticos questionam se a capacidade humana de ver uma verdade geral pressupõe exatamente a consistência que se quer estabelecer e se uma mente real pode ser tratada como um sistema formal fixo. Mesmo sem encerrar a controvérsia, Penrose oferece uma razão concreta para não confundir prova automática com insight. O leitor acompanha como um resultado de lógica matemática é mobilizado para testar uma tese filosófica sobre os fundamentos da mente. Em terceiro lugar, a consciência exige, para Penrose, uma física além do cálculo quântico padrão, após argumentar que a atividade consciente não seria redutível à computação. Penrose busca um caminho físico para processos não computacionais. Ele não atribui essa função simplesmente à aleatoriedade quântica. Eventos aleatórios tampouco explicariam compreensão, intenção ou organização mental. O ponto é que a evolução quântica usual, descrita de forma contínua e matemática, também é tratada como computável em sentido relevante para sua análise. Assim, o autor concentra atenção no problema da medição à passagem entre superposições quânticas e resultados definidos. Penrose sustenta que a formulação padrão da mecânica quântica deixa essa transição conceitualmente insatisfatória e considera que o colapso do estado quântico possa ser um processo físico objetivo, ainda não descrito por uma teoria completa. A gravidade aparece como elemento potencial nessa revisão, devido à tensão entre superposições de diferentes geometrias do espaço-tempo. Nessa perspectiva, a consciência não causaria arbitrariamente os resultados quânticos. Ao contrário, uma nova dinâmica física poderia ter papel no cérebro e tornar a experiência consciente possível. Trata-se de uma hipótese especulativa, não de uma explicação confirmada da mente. Sua importância analítica está em ligar o problema da consciência a uma lacuna específica da física fundamental, em vez de apresentá-la apenas como mistério psicológico. Em quarto lugar, microtúbulos conectam a hipótese física ao cérebro, mas sem validação conclusiva. A tentativa de relacionar a física proposta por Penrose ao organismo cerebral ganhou forma na colaboração com o anestesiologista Stuart Hameroff. A hipótese associa microtúbulos, componentes estruturais presentes no citoesqueleto dos neurônios, a processos quânticos relevantes para a consciência. Na formulação conhecida como redução objetiva orquestrada, estruturas celulares participariam de uma organização que culminaria em eventos físicos não computacionais. O interesse da proposta está em evitar uma separação vaga entre cérebro e mente se a consciência depende de nova física. Seria necessário indicar uma arquitetura biológica capaz de explorá-la, porém essa ponte enfrenta dificuldades empíricas e conceituais importantes. O cérebro é um ambiente quente, dinâmico e sujeito a interações que podem destruir rapidamente coerências quânticas delicadas, problema frequentemente apontado por críticos. Além disso, ainda não há demonstração aceita de que microtúbulos realizem no cérebro o tipo de processamento requerido pela teoria. Sombras da Mente deve, portanto, ser lido como defesa de um programa de pesquisa e não como descrição estabelecida do mecanismo neural da consciência. Essa distinção é essencial para aproveitar o livro a originalidade de uma hipótese, não a transforma em consenso. Ao expor a proposta, Penrose obriga o debate a conectar plausibilidade filosófica, viabilidade biológica e evidência experimental. Por último, cosmologia. Relatividade e fundamentos quânticos ampliam o problema da mente, o livro não isola a consciência como tema exclusivo da neurociência ou da psicologia. Penrose percorre fundamentos de matemática e física, incluindo relatividade, mecânica quântica, espaço-tempo e questões cosmológicas, porque entende que uma teoria da mente depende da imagem geral de realidade adotada pela ciência. Esse escopo explica tanto a força quanto a exigência da obra. A força está em mostrar que pressupostos sobre computação, matéria e causalidade condicionam respostas sobre a consciência. Se as leis físicas conhecidas forem incompletas em um ponto fundamental, conclusões baseadas nelas sobre a possibilidade de mentes artificiais também devem ser provisórias. A exigência decorre do fato de que o leitor precisa acompanhar mudanças táticas de escala de linguagem, da lógica formal à física do universo. Penrose não apresenta esses assuntos como ornamentos, eles servem para defender que a relação entre estados quânticos e realidade macroscópica permanece filosoficamente relevante. Ao reavaliar a suficiência da mecânica quântica convencional, ele também questiona a tendência de tratar o cérebro como apenas um computador biológico. Essa visão interdisciplinar diferencia o livro de introduções usuais à inteligência artificial, centradas em técnicas e aplicações, e de textos sobre consciência que ignoram os problemas abertos da física fundamental. Em conclusão, Sombras da Mente é indicado para leitores dispostos a enfrentar uma análise interdisciplinar, especialmente estudantes interessados em filosofia da mente, fundamentos da física. lógica matemática e inteligência artificial. Não é a melhor porta de entrada para quem busca uma exposição breve ou uma resposta consensual sobre como o cérebro produz consciência. A leitura pede atenção a conceitos abstratos e deve ser acompanhada de uma atitude crítica, pois as teses de Penrose. Foucault, em particular, sua interpretação de Gödel e sua proposta quântica para a mente, permanecem contestadas e não constituem explicação científica estabelecida. Esse cuidado, contudo, é parte de seu valor intelectual. O livro fornece instrumentos para separar questões frequentemente misturadas, uma máquina a executar tarefas inteligentes. Simular linguagem ou comportamento e possuir experiência consciente são afirmações distintas. Também mostra que explicar a mente exige justificar os pressupostos sobre computação e sobre as leis da natureza, não apenas aumentar poder de processamento. Em comparação com obras que celebram ou rejeitam a inteligência artificial em termos genéricos. Penrose se destaca pela tentativa de fundamentar sua discordância em lógica e física teórica. Seu diferencial não é oferecer uma solução final, mas formular um desafio preciso se a compreensão humana excede algoritmos. Uma ciência adequada da consciência talvez dependa de princípios físicos ainda ausentes. Para o leitor, o ganho é aprender a avaliar promessas sobre consciência artificial com maior rigor conceitual e científico. Se você quiser apoiar Roger Penrose, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!